eu falo. Não. É, eu peguei um monte de coisa. Eu não vou ficar aqui dando exemplos em cima de exemplos, por exemplo, o que a Francisca falou. Daniela, né? Daniela. É, Daniela, o curioso é assim, quando eu estava escrevendo a minha tese, isso me dava uma angústia muito grande, de Calino Latu, Calon. Eu queria ler muito os brasileiros, sabe? Assim, queria ler os latinos, né? Eu fico muito aflito com isso. Nós temos a mesma história, né? Agora, a gente sabe muito bem que isso é problema de editoriais, quer dizer, é muito mais fácil a gente ter contato com um pensador europeu americano do que eu com o cara do lado, né? Isso é uma coisa que a gente tem que... Nós temos que modificar isso. Nós temos a mesma história. Mas o curioso é o seguinte, pela fala de todos vocês, a gente percebeu que, todos aqueles que falaram, há essa angústia, né? Quer dizer, de evitar de falar por aqueles que não têm oportunidade não têm canais mais fáceis do que os nossos. Porque a gente tem muito essa sensação mesmo do eu estava lembrando, você falou do estrangeiro na própria terra, né? Eu me lembrei, por exemplo, do Capistrano de Abreu, que sofria esse mesmo problema, né? Essa sensação de o que eu faço? Né? O que eu faço? Quer dizer, eu estou na minha terra, mas ao mesmo tempo me sinto fora. Isso é uma tradição, acho até dos Inconfidentes, né? Do Tomás Antônio Gonzaga e por aí vai. Essa sensação de estar fora, quer dizer, ser um estrangeiro na sua própria terra. Eu queria acrescentar só mais uma coisa. Eu tenho lido frequentemente o Francisco de Oliveira, e o Francisco de Oliveira tem estou usando um conceito, que é o hegemonia às avessas, que é exatamente o seguinte, ele diz, eu estou enrolado, eu não falei meu nome inicialmente, é Paulo Sérgio, ele diz o seguinte, que a hegemonia às avessas é que é dada a grande população, quer dizer, as camadas mais humildes. Quer dizer, hoje, dito pelo Chico de Oliveira, as elites governam a partir do que é determinado pela grande maioria humilde, mas apenas os conceitos morais. Por exemplo, os direitos que não, morais, ou seja, raciais, sexuais e por aí vai, os direitos. Culturas, cultura indígena, afro, mas não se toca, não se trata nunca sobre o modelo econômico, sobre o modelo de produção. Quer dizer, há amplo financiamento para centros culturais afros, indígenas, há ampla divulgação dos direitos dos cidadãos, dos seres humanos no geral, mas não se toca em meio ambiente, não se toca em saneamento básico, salários, trabalho, vida digna, né? Hospitais, educação, essa questão não se toca. E se nós efetivamente estamos preocupados, né, com me parece, né, que isso está ficando uma coisa bastante gritante aqui para nós, se nós estamos preocupados em modificar o nosso discurso, a gente vai ter que pensar todas essas questões. Eu lembro que eu sempre falei, eu sempre falo, que a gente tem que voltar a ler os nossos, aqueles que, de alguma forma, construíram representações da sociedade brasileira. Né? Gilberto, independente se concordo ou não, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, o próprio Capistrano de Abreu e por aí vai. Porque essa é a nossa possibilidade de construir algo para a sociedade, para toda a sociedade brasileira, quer dizer, uma sociedade muito mais democrática do que a que nós estamos convivendo hoje.
Francisca, mais ou menos nesse contexto todo, mas Aí, fugindo um pouco dessa parte do conhecimento científico, entrando um pouco numa vivência particular, talvez, e aí eu vou até escolher as palavras com certo cuidado, tá óbvio, eu sou estrangeira, residente no Brasil e tal, e uma coisa que é muito nítida, por exemplo, a minha infância inteira, eu cheguei aos 12 anos, todo santo dia, por que vocês saíram da Alemanha? Todo santo dia. Por que vocês saíram? E todo santo dia, se alguém sabe eu sou alemã, ele vai perguntar isso. Isso, para mim, é... Porque se eu fosse da Angola, se eu fosse do Moçambique, iam falar que beleza que você veio para cá. Mas não, você saiu da Alemanha como se fosse um ato de loucura. Então, e isso mostra para mim, e eu sinto isso, eu vejo isso, o brasileiro é muito unido e tem muito orgulho do Brasil, e as pessoas, na época da Copa, mas no dia a dia. Então, digamos, lá o sistema educacional da Alemanha é uma maravilha, mas não se conhece a realidade. O sistema educacional da Alemanha peneira as crianças na sexta série. E se na sexta série aquela criança não tem rendimento, ela jamais chega na universidade. É na sexta série. Hã? As universidades são uma maravilha, são gratuitas, nananã, mas tem turmas de 500 alunos e tem gente que tem que roubar material didático para poder ter uma aula prática. Hã? Então, eu acho que o que predomina são preconceitos e meia-verdades. Então, não se tem uma visão. Qual que é a realidade do outro lado? Para saber se realmente que aquilo que se prega, que é a realidade do outro lado, realmente seja, porque ela não é. A gente falou aí de vivências. Então, quando eu estava na graduação aqui no Mato Grosso, eu fiz a Universidade Federal do Mato Grosso, veterinária, um curso que na época não era reconhecido, né? Então aquela coisa toda de não ter hospital veterinário, de atender cachorro em cima de sala de aula, de fazer cirurgia na sala de cirurgia que era da medicina, e aí você de repente está no meio ali com o cachorro aberto, aí o povo da medicina vem e agora a gente quer fazer o nosso experimento, fecha aí o cachorro, né? Então aquelas coisas. Enfim, e aí quando eu estava no oitavo semestre, eu fui conseguir um estágio no Zoológico de Berlim, que é o maior zoológico da Europa em variedades de espécies, e que é uma coisa totalmente absurda. Você aperta um botão, o leão passa. Aí você aperta outro e o tigre volta, né? Então, são umas coisas surreais. E aí, enfim, eu estava ali e estava fazendo estágio com alunos do oitavo semestre de medicina veterinária da universidade lá de Berlim, cheio de pose, né? Nós somos e tal. E eu sabia pegar os bichos, eu sabia aplicar as coisas, eu sabia o que conversar com o veterinário, né? Enquanto que eles... A grande descoberta ali foi o seguinte, eu tinha feito... E fui para lá com aquele complexo de inferioridade que todo mundo tinha. O curso não é reconhecido, se atende em cima da mesa, sei lá das quantas. Mas eu tinha uma habilidade superior ao que os meus colegas ali tinham. E um dia a gente estava ali trocando figurinha, o que, que cada um fazia, como é que era o ensino e tal. E aí eles perguntaram, quantos alunos tem na tua turma? Eu falei, bom, tem 25. E começaram a rir de mim. Ah, a gente tem 400 na turma. Aí, como é que você faz aula de cirurgia? Ah, a gente tem um cachorro para 3 alunos. A gente não tem cachorro, não pode fazer cirurgia, porque a defesa dos animais não permite. Então, o cara, ele fica na teoria e vai aprender depois nos estágios. E só pode meter a mão no bicho mesmo lá, quando tiver formado. Quer dizer, o veterinário que sai aqui numa universidade, ele abriu um animal, ele teve a experiência, ele viu as coisas na prática e tal. Então, isso são coisas que não são divulgadas. Então, o que é divulgado no final? O cara lá na Alemanha forma, sei lá, quantos mil veterinários por ano e o Brasil forma menos. E aí a gente vai e fala, nossa, os caras lá são os bonzões e a gente aqui não é. Né? E não conhece a realidade. Então, não existe pobre na Alemanha, mentira, existe mendigo pra caramba. Né? Você de repente não vê ele dormindo na rua porque faz um inverno de menos 30, menos 20, então o cara está no abrigo, mas ele existe, né? Então são preconceitos e são falsas meias verdades que são divulgadas e que a gente na verdade tinha que divulgar, em vez de só divulgar, olha só, lá é assim, eu acho, a gente tem que conhecer o que os outros produzem, mas também dizer, olha, a gente produz isso aqui é tão válido quanto, e confrontar e ter uma visão realista. Né? Qual que é a visão realista? As coisas não são tão ruins. Né? Agora, se eu sempre digo que algo está ruim, e aí tem aquela teoria da janela quebrada, que até a polícia de Nova York usou isso para diminuir a taxa de crime, que é uma situação de limpeza, mais ou menos. A teoria diz o seguinte, você tem uma casa que está com uma janela quebrada, e se ninguém consertar aquela janela, daqui a pouco outra janela quebra, e daqui a pouco outra, e daqui a pouco essa casa é invadida e vira zona, né? Então, por exemplo, o ensino no Brasil é isso, é aquilo. O sistema, a ideia é excelente. Porque eu tenho um colega que fez 8 vezes vestibular para medicina e fez. Se fosse na Alemanha, não tirou a nota no Abitur, azar, você vai morrer frustrado, você nunca vai ser médico. Então você tem chances, você tem uma igualdade muito boa. Agora, de tanto a gente ficar reclamando e de repente reclama e não age ou não se valoriza, vai tacando e vai depredando. Então, sei lá, o aluno não vem para a aula no horário, então eu atraso. Aí o aluno, o professor não vem no horário, então eu atraso. E aí o aluno atrasa mais, então eu atraso mais. E é assim que a gente morre nadando na praia com uma coisa, de repente, muito boa. Né? Então, ter essa visão desapaixonada, né? Que é difícil, mas realista. E não se jogar para baixo. E talvez quando tem essa questão toda... A Polícia Federal é clássica nisso. Que a cada 10 anos eu tenho que ir para a Polícia Federal, todo estrangeiro é fichado. Então eu vou lá, alemã, fantástico, sou bem tratado. Aí chega o paraguaio, chega o boliviano, né? o cara só falta apanhar. E a situação é a mesma. Né? Então, ter essa abertura. Né? A gente fala, todo mundo é igual, então que realmente isso seja encarado de fato. Né?
Arthur, bom, falando do cachorro, me lembrei do Nelson Rodrigues, né? Complexo de vira-lata, para bem sintetizar o que você trouxe a cena. Eu acho que tem um pouco isso, esse complexo de vira-lata, não só na relação do brasileiro com relação ao estrangeiro, mediado, pouco interrompido por esse ufanismo da época de Copa do Mundo, assim, que é, inclusive até o próprio Nelson Rodrigues dizia, né? Que é o único momento em que nós produzimos um patriotismo, né, no futebol, daí a pátria de chuteiras. Né? Mas, assim, eu acho que esse complexo de vira-lata também perpassa essas outras relações que a gente está apontando aqui, né, essa relação de discursos. E, me lembrando do Dona Marta, mais uma vez, outro dia eu estava vendo lá na Globo News, naquele Jornal das 10, novamente debate sobre as UPPs, né? E lá estava o líder da comunidade, na época que eu fui trabalhar lá, o Itamar, que agora é do Ibase, né? E eu não registrei quem era o outro personagem, mas era, enfim, já era um outro personagem, um economista que defendia lá os UPPs e tudo mais. E, bom, a primeira fala do Itamar foi assim, justamente dizer, olha, bom, nós queríamos levantar algumas questões sobre as UPPs, porque todo mundo já vende como uma maravilha as UPPs. E a gente acha que tem alguns problemas assim. Ele começou a levantar o problema, quer dizer, resolveu, como a gente diz por aí, abriu, quis começar a abrir a caixa preta. E quando o outro sujeito lá foi falar, ele já meteu a mão para tapar a caixa preta. Assim, não, como a gente pode. É o Bessa. Você se lembra? É. Depois, até se quiser descrever melhor, porque assim, e ele veio com todo um discurso que acabou sendo bem acolhido, que era assim, mas se nós não formos lá salvar essas pessoas, como é que elas vão poder, enfim, se manifestar? Então, um discurso assim, que a UPP não pode ser discutida, ele estava ali para salvar. Um discurso muito parecido, né, para mim é muito isomórfico, ao discurso do missionário, e é o discurso que a gente ouviu na época da invasão do Iraque, que tinha que ser invadido para salvar ali as outras pessoas, salvar da tirania, né, trazer a democracia americana. Eu acho, enfim, Eu acho que, ainda que as UPPs possam ter muito mais virtudes do que qualquer coisa, eu acho perigosíssimo esse tipo de raciocínio, né? Porque você implanta, né, de um lado a lógica do salvador e do outro a lógica do vira-lata, que não pode, enfim, falar, não tem o que dizer, só resta lamentar perante a excelência do outro.